10 horas 37 minutos, hoje é quinta, 20 de outubro de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Foi encontrado o corpo do turista que caiu nas cataratas do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. O corpo do turista canadense que caiu da passarela das cataratas do lado argentino ao subir no parapeito para tirar uma selfie foi encontrado nesta terça-feira próximo à ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina. O que se sabe até o momento é que o homem estava hospedado em um hotel em Porto Iguaçu, na Argentina, e teria pego um táxi para chegar até as cataratas. O corpo ainda não foi reconhecido e segue no Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que o caso está sob investigação policial e que, por respeito às pessoas ligadas ao evento e para não atrapalhar as investigações, nenhuma declaração será feita até agora. Luciano.
Bom, e eu sigo a falar com a Franciele Tien, traz informações sobre a morte de um homem no vestiário de uma cooperativa. Foi lá no município de Matelândia. Fran, o que aconteceu por lá?
Luciano, o fato aconteceu na noite dessa quarta-feira em Matelândia. Segundo informações, um homem teria sido alvo de 3 facadas, uma no pescoço e 2 nas costas, e acabou morrendo no local. Não foi repassado ainda a motivação desse crime. Os seguranças do local tentaram conter o acusado, mas não foi possível. A Polícia Civil foi até o local e está investigando o caso, que aparece em algumas câmeras de segurança. Vídeos também foram compartilhados nas redes sociais e mostram uma movimentação dos funcionários no frigorífico, supostamente após o crime. Mas, segundo informações, esses vídeos não são atuais, não são de agora esse vídeo. É de uma outra situação acontecida no frigorífico. A assessoria de imprensa da empresa informou que, conforme a orientação da assessoria jurídica, a cooperativa não irá se pronunciar sobre o fato, sendo que todas as providências cabíveis já foram tomadas e a qualquer informação referente ao caso será repassado apenas através da autoridade policial. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. Operação contra o contrabando de cigarros e agrotóxicos cumpre 58 mandados na região de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse objetivo dessa operação deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal é desarticular uma organização criminosa que atuava na importação, transporte e comercialização de cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai em todo o país. Cerca de 200 policiais federais foram mobilizados para cumprir os 58 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra, 34 de busca e apreensão e 24 mandados de prisão preventiva. Os mandados foram cumpridos em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Terra Roxa, Umuarama, Amaporã, Alto Piquiri, Iporã, também Jardim Alegre e Campo Mourão, e também em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, Palmas, Tocantins e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Segundo a polícia, a investigação durou 7 meses e a base da organização criminosa era em Terra Roxa, onde moravam os principais chefes e integrantes operacionais desse grupo, responsável por trazer para o Brasil o agrotóxico pelo Rio Paraná e também por armazená-los em chácaras e sítios da região. O outro grupo atuava como intermediário, que morava em cidades mais afastadas da fronteira, com a demanda de transportar as mercadorias. E um terceiro grupo integrava a organização e eram empresas agropecuárias que adquiriam os defensivos agrícolas pelos contrabandistas para revenda. A Polícia Federal também identificou o carregamento dos produtos contrabandeados sendo entregues no estado da Bahia, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais. A Justiça também determinou o sequestro de bens, imóveis e bloqueio de contas de 36 investigados. Os suspeitos devem responder pela prática de contrabando, comércio e transporte de agrotóxicos em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação. O nome da operação, Terra Envenenada, foi em razão da ligação com a revenda ilegal de agrotóxicos, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Um homem está se passando por policial militar para aplicar golpes no Vale do Iguaçu. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo. A Polícia Militar, através do 27º Batalhão aqui de União da Vitória, recebeu uma denúncia de que um sujeito está entrando em contato com cidadãos do Vale do Iguaçu, afirmando ser policial militar e pedindo dinheiro, arrecadando uma determinada quantia para uma suposta campanha de trânsito. Ontem, o 27º BPM emitiu uma nota oficial negando que haja qualquer tipo de ação nesse sentido. E nós vamos ouvir o comandante do Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Eslisvaldo Balbino dos Santos, falando sobre este golpe que está sendo aplicado aqui na região.
É importante alertar a toda a população. Está acontecendo muitos golpes em todos os sentidos, e um deles seria a pessoa se apresentar como policial militar ou representando a corporação, com o objetivo de adquirir valores para eventuais campanhas, para alguma ação da Polícia Militar. Então, alertamos a população que não temos em andamento nenhuma ação nesse sentido de arrecadação, e quando fazemos, ela é feita com objetivos normalmente sociais, e isso também feita através do Conselho Comunitário de Segurança Pública dos municípios e não diretamente por nós, policiais militares.
Bom, o comandante do Batalhão de Polícia Militar está fazendo este alerta, e quem tiver sido vítima deste golpe ou quem tenha mais informações a respeito da ação deste golpista deve entrar em contato com a polícia pelo 190. Também há um número que é o 429-9972-8703, disponibilizado para denúncias anônimas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. O governo do Paraná enviou à Assembleia Legislativa o projeto que prevê aumento no orçamento repassado ao Ministério Público. Se aprovada, a proposta vai alterar a lei orçamentária anual do ano que vem. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, justificou a medida.
Os poderes não vêm buscando, por parte do governo, o crescimento da receita, os valores do crescimento da receita, o superávit. Nós estamos trabalhando com aquilo que já foi pré-determinado ainda na LDO. Então, o complemento que, de direito, todos os poderes teriam em função do superávit, nós estamos abrindo mão disso. O Ministério Público, no entendimento, entendendo que há necessidade de instruir pautas importantes do Ministério Público, a construção de obras no interior, contratação de novos profissionais para dar estrutura ao Ministério Público, solicitou ao governo esse incremento na ordem de 32 milhões anual. Também não significa dizer que talvez venha a usar, mas tem que estar previsto em lei para que, se necessário for, eles poderem usar.
Por meio de nota, o Ministério Público do Paraná informou que o pedido de elevação no percentual foi feito para atender demandas da gestão institucional, principalmente em decorrência da necessidade de acompanhar as estruturas físicas e de pessoal do Poder Judiciário, a fim de garantir a ampliação do atendimento à população em todo o Estado. Lembrando que o Ministério Público do Paraná possui menos da metade do percentual orçamentário, 4,1%, do Poder Judiciário, que é de 9,5%. Ainda assim, a oposição criticou o posicionamento do Ministério Público, já que o próprio governo apresentou dados no Legislativo informando que haverá uma perda de quase 8 bilhões com a receita de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, no orçamento do ano que vem. O governo também propõe ajustes nos caixas do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública e autoriza a abertura de créditos suplementares ao Judiciário e ao Ministério Público, segundo disponibilidade orçamentária e financeira. A Prefeitura de Londrina começa a reforma do terminal central da cidade. A obra vai custar R$ 2 milhões, deve terminar em março do ano que vem. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os trabalhos no terminal central, que é o principal da cidade, começaram com as equipes da empresa que é responsável pela obra. Ele deve custar mais ou menos R$ 2 milhões e 300 mil, fazendo a montagem do canteiro e reunindo os equipamentos, pelo menos por enquanto. É a reforma que começou pela sala, onde são feitos os pedidos de isenção de tarifa, e segundo a prefeitura, por conta disso, o serviço foi transferido para a rodoviária, onde vai funcionar de forma temporária. Na sequência, ainda de acordo com a prefeitura, começa a impermeabilização do prédio e a revisão de toda a parte hidráulica. Passam pelo terminal central aqui de Londrina, que foi inaugurada há mais de 30 anos, cerca de 35 mil pessoas todos os dias. Além da reforma dos banheiros, a troca das portas, corrimãos, esquadrias e janelas e da revisão e manutenção elétrica e hidráulica, o elevador também será trocado, ele que vive quebrado e é alvo de reclamação aí dos usuários. A obra inclui ainda a impermeabilização das caixas d'água, a pintura em geral, a recuperação dos pisos, as paredes, os bancos e, claro, melhorar também a iluminação. O prazo da entrega é maio de 2023. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Agência de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais prepara o segundo circuito gastronômico. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O evento acontece entre os dias 28 de outubro e 18 de dezembro. Serão reunidos estabelecimentos, experiências e eventos do setor gastronômico com o objetivo de promover e fortalecer o setor regional por meio de pratos e experiências, como citamos. Nesse período, serão promovidas ações para colocar a gastronomia em evidência e fazer com que o turista percorra os municípios participantes e experimente as opções de cada uma das cidades. As inscrições para os empreendimentos interessados em integrar o circuito seguem até a próxima segunda-feira, dia 24 de outubro, exclusivamente pelo site Gastronomia dos Campos Gerais. Lá todas as especificações, né, os critérios para a participação. Lembrando que o Circuito Gastronômico dos Campos Gerais conta ainda com o apoio do Sebrae Paraná, Sistema Fecomércio, prefeituras municipais aqui da região, o Ponta Grossa Campos Gerais Convention Bureau e a Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui dos Campos Gerais. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima quinta-feira.